Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator anuncia agenda de debate sobre reforma tributária na próxima semana.
Senado analisa projetos voltados ao empreendedorismo de jovens.
Segue para a Câmara obrigatoriedade de avaliação psicológica a todos os motoristas para renovar a habilitação.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da reforma tributária anunciou que apresentará a agenda de debate sobre a proposta na próxima quarta-feira. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, voltou a afirmar que a proposta será alterada no Senado.
Entre os pontos que devem ser modificados estão o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Repórter Érica Christian.
O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, anunciou para quarta-feira a apresentação de um plano de trabalho. Aprovada pelos deputados, a proposta cria dois impostos a partir da unificação dos federais e dos estaduais e municipais, além de prever a devolução do pagamento de tributos para famílias inscritas em programas sociais. Eduardo Braga diz que vai definir os convidados das audiências conjuntas com a Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós apresentaremos o plano de trabalho, onde constará as audiências públicas, constará os convidados e tudo o que nós vamos fazer nos próximos meses para apresentar o nosso relatório no mês de outubro.
A pedido do relator, o Ministério da Fazenda enviou ao Senado um estudo sobre o impacto da proposta. Os técnicos estimam que o futuro IVA, Imposto sobre Valor Agregado, poderá ter uma alíquota de 27%, considerada elevada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
A Hungria é 27%. Nós passaríamos a ser o IVA mais alto do planeta. Então eu acho muito alto. Na América Latina tem alguns países onde o IVA é 9%, é 12%. Nós estamos falando de 27,5%. O Brasil vai ser campeão em mais um item.
Já os governadores serão ouvidos numa sessão temática no plenário do Senado.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a importância de duas propostas de sua autoria que podem contribuir para que os jovens garantam o seu futuro profissional. Ele lembrou da existência no Brasil de 16 milhões de jovens conhecidos como nem-nem, por não trabalharem e nem estudarem.
Irajá citou a proposta que cria o Poupança Jovem, programa que destina R$5 mil para os que concluíram o ensino médio. Ele sugere que os jovens possam usar esse dinheiro na sua qualificação profissional.
É o que estamos chamando de PL, da nova lei do primeiro emprego, projeto de lei de minha autoria, 5229 de 2019, e que foi aprovado aqui pelo Senado Federal por unanimidade e que está lá na Câmara dos Deputados há já 2 anos aguardando a pauta para ser apreciada.
Outra proposta apresentada pelo senador é a do microempreendedor jovem, que está em análise no Senado e que pode funcionar junto com a poupança jovem na aplicação do benefício de R$5 mil para a abertura de pequenos negócios.
E a Comissão de Educação e Cultura aprovou a criação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo.
A proposta seguiu para a votação no plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O objetivo é apoiar iniciativas para viabilizar as condições econômicas e, assim, incentivar os filhos de agricultores a permanecerem na zona rural. Com base na educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural, a formação deve focar no aumento da produtividade com sustentabilidade ambiental e promoção da competitividade econômica. O relator na Comissão de Educação, senador Zequinha Marinho, do Podemos Paraense, mencionou que a falta de incentivos ainda gera preconceito quanto ao jovem que decide viver no campo.
O Brasil mudou. Então, hoje, um jovem querer trabalhar, ficar na zona rural, recebendo educação, formação empreendedora, para poder enxergar a sua terra, a terra dos seus pais, como uma empresa, não é um lugar de se produzir, de se vender ou de se agregar valor à produção, é alguma coisa real.
A relatora na Câmara dos Deputados, a hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, alertou sobre a necessidade de acompanhamento da execução da política.
É um projeto extremamente importante e eu gostaria que a gente pudesse avançar em relação ao acompanhamento e à cobrança para que ele saia do papel.
A política ainda prevê concessão de linhas de crédito aos jovens do campo.
Além dos profissionais, todos os motoristas terão que passar por avaliação psicológica na hora de renovar a habilitação.
Um projeto com essa determinação foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para nova votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, a avaliação psicológica preliminar e complementar só é exigida na primeira habilitação e nas renovações de motoristas profissionais. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, acredita que é preciso modernizar a legislação.
Que hoje, como a legislação está, é o exame psicológico, ele é vitalício. Você faz habilitação e não tira mais não faz mais o exame avaliação psicológica. E nós temos aqui uma realidade no caótico sistema do trânsito brasileiro, de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Nós temos estresse pós-traumático, transtorno obsessivo depressivo.
Apesar de aprovar a medida, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, destacou que é preciso melhorar a avaliação feita pelos psicólogos.
Porque, principalmente, tanto nessa área quanto o médico que acompanha os exames para CNH, tem sido muito burocrático, sem nenhuma qualidade.
O Senado aprovou a inclusão de disciplinas de direitos humanos e combate à discriminação em cursos de formação de policiais e vigilantes.
Senadores avaliam que o conteúdo obrigatório poderá evitar ações truculentas contra os cidadãos. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o projeto inclui conteúdos relacionados a direitos humanos nos cursos de formação de agentes de segurança. Pela proposta, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e penais, bombeiros, agentes de trânsito, guardas municipais e profissionais de segurança privada, como vigilantes, terão aulas sobre o combate ao racismo, à xenofobia, à violência de gênero e às demais formas de discriminação e preconceito, entre elas por orientação sexual, intolerância religiosa e contra pessoas com deficiência. Fabiano Contarato acredita na mudança de comportamento dos policiais com essa formação contínua.
O policial, ele tem que ser visto como o primeiro garantidor de direitos e não como violador de direitos. Mas quando você fala em direitos humanos, nós estamos falando em respeito a toda e qualquer forma de diferença que nos aproxima.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também acredita em resultados nas abordagens policiais e de segurança.
Se isso se tornar uma realidade, podemos ter uma força policial consciente do seu papel na sociedade, que é de proteger a sociedade, independente da condição de gênero, de raça, de classe social.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública para debater a proteção das terras e direitos indígenas. O objetivo é identificar oportunidades para aperfeiçoar a atuação do Estado e a integração das instituições que trabalham com políticas públicas relacionadas ao tema. O encontro terá a participação de representantes do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da União dos Povos do Vale do Javari. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube, a partir das 14h. A audiência será aberta para todos que tiverem interesse em participar. As inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.